Bom dia! Sejam bem-vindos à apresentação da EcoRodovias, referente ao primeiro trimestre de 2024. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da EcoRodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o áudio durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides desta apresentação estão disponíveis no website de Relações com Investidores da companhia, seção Central de Resultados, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Após o encerramento da apresentação de resultados, o replay será disponibilizado na mesma seção do website. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra a Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados. Por favor, Andréa, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da EcoRodovias referente ao primeiro trimestre de 2024. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Antes de iniciarmos, gostaríamos de prestar a nossa solidariedade e apoio à população do Rio Grande do Sul, neste momento tão difícil em razão das enchentes. A nossa concessionária, localizada no estado, EcoSul, segue atuando com equipes, maquinários, frota e socorro mecânico e médico para auxiliar nas ações preventivas no polo rodoviário de Pelotas. A EcoRodovias também disponibilizou engenheiros para apoiar na elaboração de projetos para a reconstrução da infraestrutura por meio de ação coordenada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira, 6 de maio, a EcoSul também está concedendo isenções aos usuários que se deslocam transportando donativos e em ações humanitárias, além de estar recebendo doações em seus postos de serviço de atendimento ao usuário. Informamos que, apesar das chuvas no estado, a infraestrutura das rodovias administradas pela EcoSul não foi afetada. No período entre 1 a 7 de maio, o tráfego de veículos da concessionária apresentou redução de 32% e a receita bruta de 11%. O tráfego da EcoSul representa cerca de 4% do tráfego total da EcoRodovias e, em abril, apresentou crescimento de quase 9%. Em nossa agenda ESG 2030, priorizamos a construção de um plano de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, considerando cenários futuros e planos de ação, assim como sistemas de controle. Para suportar a construção deste plano, estudos de riscos climáticos estão sendo elaborados para identificar quais serão as áreas mais afetadas pelas ameaças climáticas no médio e longo prazo. E a partir desses resultados, traçar ações de adaptação, reduzindo assim o risco para os nossos ativos e para os nossos usuários. Além disso, elaboramos um plano de descarbonização que inclui uma série de medidas mitigadoras destinadas a reduzir as nossas próprias emissões, assim como as de nossa cadeia de suprimentos, contribuindo para combater o agravamento das mudanças climáticas. Iniciando a apresentação no slide 3, gostaríamos de destacar o EBITDA ajustado de R$ 1,1 bilhão no trimestre, o crescimento dos custos caixa ajustado inferior à inflação registrada nos últimos 12 meses, o que demonstra a nossa disciplina de custos, e a margem EBITDA ajustada das concessões rodoviárias, que atingiu 73% no trimestre. O lucro líquido consolidado atingiu 237,7 milhões de reais, crescimento de 110% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Vale ressaltar que o crescimento do EBITDA ajustado contribuiu para uma alavancagem de 3,4 vezes, redução de 0,5 quando comparada ao primeiro trimestre de 2023 e 0,1 comparada a dezembro de 2023. Em relação ao CAPEX, investimos 805 milhões de reais em nossos ativos, principalmente em obras de duplicação, ampliação de capacidade, conservação especial de pavimento e implantação de prédios operacionais. Um outro destaque é a aprovação pelo Conselho de Administração do pagamento de dividendos de 135 milhões de reais, que serão pagos a partir de 29 de julho de 2024. No primeiro trimestre, foi concluída a captação de 1,6 bilhão de reais na Ecovias dos Imigrantes. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego consolidado apresentou crescimento de 28,2% no primeiro trimestre, devido principalmente ao início de cobrança de pedágio pela Ecorminas e Noroeste. O tráfego comparável apresentou aumento de 5,8%, impulsionado pelo crescimento de 8,3% do tráfego de veículos pesados, em razão do aumento das exportações de soja, milho e açúcar, incremento na produção industrial e a indução de tráfego em razão das entregas de duplicações em algumas de nossas concessões. Destacamos também o forte crescimento de 9,4% do tráfego comparável em abril de 2024. No slide 6, apresentamos a evolução da Receita Bruta Ajustada, que atingiu 1,7 bilhão de reais, aumento de 29%. Destaque para o crescimento de 446 milhões de reais na Receita Bruta das concessões rodoviárias. No quadro à direita, apresentamos a arrecadação de pedágio por meio eletrônico, autoatendimento e meios digitais, que totalizou 80,3% da receita de pedágio no trimestre, aumento de 5,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando o crescente engajamento dos nossos usuários com essas modalidades de pagamento, garantindo a fluidez nas rodovias e, ao mesmo tempo, reduzindo gastos com a gestão do dinheiro em espécie. No slide 7, a receita líquida ajustada apresentou aumento de 34,7% no trimestre, enquanto os custos caixa cresceram 23,5%. Destacamos que a receita líquida comparável, desconsiderando a Eco Noroeste e a Eco Rio Minas, cresceu 9,1% no trimestre, enquanto os custos caixa ajustado apresentaram um aumento de 3,8%, variação inferior à inflação observada nos últimos 12 meses, refletindo por mais um trimestre a gestão eficiente e otimizada de nossos ativos. Seguindo para o slide 8, destacamos os resultados do programa Ecorodovias Value Agenda, EVA, após identificação e implementação de eficiências operacionais desde 2022. Demonstramos a evolução do indicador do percentual do custo caixa em relação à receita líquida ajustada, que apresentou redução de 6,9 pontos percentuais desde o início do programa em 2022, atingindo 28,5% no primeiro trimestre de 2024. Do lado de direito, destacamos algumas iniciativas do programa EVA, com a consolidação de sinergia entre as estruturas organizacionais das concessões, a otimização de processos internos e externos, tais como RH Digital e Rec2Pay. Vale mencionar que a Ecorodovias foi pioneira na implementação do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDFE, para a cobrança dos eixos suspensos de caminhões não vazios. No slide 9, demonstramos a evolução do EBITDA ajustado, que atingiu R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre, crescimento de 35,3%, com margem de 71,5%. O EBITDA ajustado das concessões rodoviárias apresentou aumento de 42,6% e margem de 73%, demonstrando a resiliência, a gestão eficiente de custos e o potencial de crescimento de nossas concessões. No slide 10, destacamos o crescimento no lucro líquido, que atingiu R$ 237,6 milhões de reais, em comparação aos R$ 113 milhões de reais registrados no mesmo trimestre do ano anterior, devido principalmente ao aumento do EBITDA ajustado. No slide 12, ressaltamos os investimentos de R$ 805 milhões de reais realizados no primeiro trimestre, destinados principalmente aos investimentos de expansão e conservação das nossas rodovias. Nesse trimestre, 61% dos investimentos foram destinados a 5 concessões em ciclo de expansão de CAPEX, Econ 35 e Ecovias do Cerrado em fase final de entrega das obras de expansão, e a EcoRio Minas, Econoroeste e Ecovias do Araguaia, iniciando seus investimentos em expansão. À direita do slide, destacamos as principais entregas de 2024. No slide 13, encerramos o trimestre com a alavancagem consolidada de 3,4 vezes, redução de 0,1 em relação a dezembro de 2023, em função do excelente desempenho das nossas concessões rodoviárias. A alavancagem da Ecorodovias Concessões e Serviços encerrou o trimestre em 3,3 vezes, estável em relação a dezembro de 2023. A Ecorodovias trabalhou fortemente em 2023 na otimização da estrutura de capital e na eficiência tributária. Em março de 2024, a participação da dívida líquida das holdings foi de 45%, redução de 24 pontos percentuais quando comparada à participação em dezembro de 2022. No slide 14, encerramos o trimestre com saldo de caixa de R$ 5,5 bilhões. Os vencimentos de R$ 3,2 bilhões no segundo trimestre de 2024 estavam concentrados na Ecovias dos Imigrantes, R$ 1,4 bilhão, e na Ecorodovias Concessões e Serviços, R$ 1,2 bilhão, os quais já foram pagos em abril. No slide 16, apresentamos destaques da nossa agenda ESG. O avanço do programa Segurança Sempre, que reúne as ações para fortalecer ainda mais a nossa cultura de segurança. Esse programa está alinhado com a Via Segurança da nossa agenda ESG 2030, com metas que visam a melhoria dos nossos indicadores de segurança ocupacional e viária. Em linha com a nossa estratégia climática, ressaltamos a instalação de 11 carregadores elétricos na Econoroeste para apoiar os usuários que utilizam carros elétricos. Outra via importante da nossa agenda é a inovação em tecnologia, e a Ecorodovias foi reconhecida como a quarta empresa mais inovadora do Brasil em tecnologia da informação, prêmio do IT Forum. Encerramos essa apresentação reforçando que a Ecorodovias está focada na eficiente gestão de custos e execução dos seus investimentos, realizando obras de ampliação e entregas importantes nas suas concessões. Adicionalmente, a companhia seguirá avançando e priorizando a segurança do trabalho, inovação e sustentabilidade. Destacamos ainda que a companhia continuará atenta e avaliando as oportunidades, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, visto que a agenda de novos leilões é promissora para o médio e longo prazo no Brasil. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a Mão. A nossa primeira pergunta vem de Fernanda Réquia, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Dois pontos aqui que eu queria explorar com vocês. Primeiro, no tema de alocação de capital, né, Andréa, você comentou aí que tem um pipeline robusto à frente. Queria entender como é que está a cabeça da Ecorodovia para esses próximos leilões, né? Nos últimos leilões, a gente viu a Ecorodovia tendo um approach um pouco mais conservador. A gente tem alguns ativos importantes, né? A 381, Rota Sertaneja, Sorocabana, Paraná. Enfim, se vocês puderem comentar como é que está a visão de vocês, algum leilão específico que vocês deveriam ter um pouco mais interesse do que o outro, ajudaria bastante. E o segundo ponto, eu queria falar um pouquinho de tráfego, né? A gente já viu os dados de abril, tráfego subindo quase 7% no year to date. Olhando para frente, se vocês puderem dar uma visão de como que a gente deveria esperar o tráfego, se esse ritmo aí de mid-single ele é sustentável ao longo do ano, apesar aí de uma perspectiva de crescimento de agronegócio um pouco pior e esses efeitos da chuva no Rio Grande do Sul. Obrigada.
Fernanda, bom dia. Eu, Marcelo, tudo bem? Sobre os novos leilões, os que você mencionou, fazem parte seguramente das oportunidades que a Ecorodovias tem mapeado, e não por serem as próximas, mas como você mencionou também, porque são ativos que têm, de certa forma, alguma proximidade com os nossos ativos de Minas Gerais e também os que estão sendo preparados para o Paraná também. Um deles também era um ex-concessão da Ecorodovias. Então, fazem parte da nossa lista de projetos escolhidos para serem analisados e estudados com atenção. Mas permanecemos com a estratégia de ser seletivos e enfim, com um olhar mais de médio e longo prazo. Então, como a Andrea falou, temos oportunidades este ano, mas outras oportunidades seguramente teremos no ano que vem e assim em diante. Que posso falar que a gente vai estudar, vai ver se são projetos que fazem sentido, que são sustentáveis para as rodovias, e tomaremos as decisões no momento certo. Sobre o tráfego em abril veio muito bem. Em maio, os primeiros dias, a gente exclui, obviamente, a Ecosul, que está tendo uma semana, e terá umas semanas bastante prejudicadas. O tráfego em maio comparável já está passando dos 4% os primeiros dias, né? E eu acho que isso mais ou menos deveria ser o patamar que a gente pode esperar para o ano daqui em diante, para o ano de 2024, ou seja, um 4,5% consolidado de crescimento de tráfego é o que a gente espera. Obrigado.
Perfeito, Guidotti, obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Guidotti, Andréa, bom dia, obrigado pelo espaço. Dois pontos aqui do meu lado também. O primeiro sobre margens e custos, né? A gente tem uma performance bastante forte, redução de custos, inclusive parabéns pelo trabalho. Acho que a pergunta é entender se tem mais alguma coisa relevante para acontecer, né? Ou se a gente deveria pensar esses níveis de margem que a empresa tem entregado nos últimos trimestres como nível de margem já mais normalizado. E o segundo ponto é na parte regulatória, se puder dar um update, por favor, tanto na evolução das discussões da Eco101 como do Ecoporto. Obrigado.
Bom dia. Sobre a gestão de custo, eu diria a resposta é que sim, a gente tem mais para entregar, mas isso é tudo baseado em uma revisão e um processo de digitalização dos processos, ou seja, as tecnologias que paulatinamente vem substituindo, vem melhorando, vem dando mais eficiência aos nossos processos, não só do ponto de vista também de custos, mas também da arrecadação. O MDF foi uma, mas tem evidentemente as duas grandes tecnologias que nós já estamos testando, algumas delas já no Brasil estão funcionando, como o Free Flow e o que nós chamamos HS Wing, que é a pesagem em movimento, que obviamente são tecnologias que irão a revolucionar a hospedagem no Brasil e obviamente aumentar as margens, aumentar a eficiência. I guess a winner tem pesagem em movimento e tem a capacidade de pesar 100% dos caminhões, podendo, evidentemente, redistribuir a carga em excesso em mais eixos. Então, são tecnologias, inovações e digitalização que irão, com certeza, a suportar a expansão da margem, obviamente, junto ao bom performance do tráfego, obviamente. Sobre a segunda pergunta, era sobre...
Ecoporto 101.
Ah, Ecoporto 101. 101, a negociação está muito bem adiantada. E acho que teremos em breve algumas definições. Felizmente, tudo ainda está correndo em sigilo, a negociação ainda não dá para divulgar. Mas o que posso garantir que foi uma discussão justa, tivemos uma negociação bastante detalhada e seguramente o resultado será positivo, seguramente para a sociedade, para o Estado do Espírito Santo, para os usuários e para a companhia. Eu acho que estamos satisfeitos com o andamento. Vamos aguardar a formalização e a gente depois divulgará os detalhes. Sobre Ecoporto, estamos discutindo com a Santos Port Authority, a Autoridade Portuária Santo, APS, o plano de negócio para que suportaria uma eventual renovação do porto. Por enquanto, estamos operando com o contrato de concessão ativo e com um período de 180 dias. Segundo período vence em junho e estamos aguardando uma ulterior renovação de mais 180 dias para continuar com as negociações. Obrigado.
Bastante claro. Obrigado, Guidotti. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia. Parabéns pelo resultado. Duas perguntas, mais follow-up aqui. Com relação à pergunta do Guilherme sobre o Ecoporto, Guidotti, lá atrás, né, o governo tinha reconhecido parte dos pedidos de reequilíbrio. Se você tem alguma atualização, se a outra parte, o governo já reconheceu, ou é algo que também está sendo discutido ainda? E a segunda pergunta, com relação a flow, né, a gente tem visto algumas discussões, né, acho que uma preocupação de, digamos, um pouco de risco regulatório com relação à multa. Como que vocês têm visto essas discussões, né, e como que isso está protegido dentro dos contratos de concessão da Ecorodovias?
Victor, bom dia. Sobre o Ecoporto, só para deixar claro, nós temos um crédito que não é reconhecido, né, que é a parte de depreciação não finalizada dos investimentos realizados na primeira etapa do contrato, que já estão reconhecidos e estão inclusive no balanço, deverão ser de alguma forma liquidados pelo poder concedente. Essa forma de como serão liquidados ainda não está definida, mas esses foram reconhecidos. E temos outros passivos que não são passivos, não são regulatórios, porque nós estamos judicializando essa discussão, está na justiça, então não está na fase, digamos, na fase administrativa, foram negados, que é o desequilíbrio das menores áreas recebidas pelo primeiro contrato do Ecoporto. Isso está na justiça e está sendo tratado em âmbito judicial. Tá? Sobre o Free Flow é uma tecnologia conhecida, mas evidentemente o que realmente desafia o Free Flow é o processo do back office atrás do Free Flow, ou seja, toda a cobrança, o envio de multas, e isso tem que ter obviamente uma certa robustez. E o que nós estamos preparando internamente na Ecorodovias, e temos obviamente nossos sistemas, nossos processos de back office, estamos preparados para iniciar a cobrança de Free Flow na Noroeste, já este ano, que é o contrato em que todas as praças de pedágio terão que ser substituídas. O contrato, obviamente, protege a inadimplência, tá? Protege de forma clara, mas mesmo assim a gente está se preparando para, evidentemente, ter uma consistência de tratamento de dados, envio de multas, enfim, tem todo um processo complexo, não é simples, mas existe em outros países, existe, dá para fazer. Eu acho que o que está acontecendo, evidentemente, pode ser alguns problemas iniciais, mas eu diria que sou otimista que o Free Flow vai seguramente pegar bem e ser um avanço no sistema de pedagiamento das rodovias no Brasil.
Ótimo, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta e obrigado pelo espaço. Eu queria só explorar dois pontos sobre CAPEX. Um deles é relacionado ao pace das obras. Eu queria entender como que vocês têm visto o andamento dessas obras, se está tudo evoluindo como esperado, se a gente pode ver alguma postergação de alguma parte para o próximo ano e se a rampa deve seguir acelerando ao longo do ano. E uma segunda em relação ao ambiente de contratação de obras, se vocês têm visto alguma pressão de demanda de obras no Brasil como um todo, pressionando preços, se vocês têm visto algum nível de desafio em termos de novas contratações olhando para frente. Obrigado.
Felipe, tudo bem? Sobre o CAPEX, o andamento das obras, o ritmo das obras será, a gente vai manter ele bastante constante nas casas 4,5 nos próximos anos, que é o ritmo das obras de que temos já contratado. Então não tem um crescimento abrupto. Novas obras começam na Rio Minas, outras acabam na 135, nas 050 e vão se substituindo, e a ideia é manter esse ritmo de 4,5 para os próximos anos, para justamente ser um ritmo sustentável e obviamente também de acordo com os contratos de concessão. Mas inclusive todo o cronograma das nossas concessões ele está montado, o cronograma está montado para que seja realizável e sustentável, e também do ponto de vista, pulando para a segunda pergunta, seja realizável, seja uma coisa que seja absorvível pela companhia. Nós não estamos vendo grandes desafios nesse sentido. Acho que o mercado, as nossas obras não são obras complexas, ou seja, a gente dá para tranquilamente fazer com empresas de construção, talvez de médio porte, até pequeno porte, e tem bastantes, localmente, regionalmente existem. Então, não são obras de grande porte, de complexidade que exijam grandes players. Então, acho que nós não estamos vendo, e também não somos suportados indiretamente pela nossa parte relacionada, que em boa parte, em algumas grandes obras, ela atua alinhada, obviamente, com as estratégias da companhia.
Perfeito, obrigado. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Andressa Varotto, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Guidotti. Obrigada por pegar a minha pergunta. Tem só um ponto rápido aqui. Nesse TRI a gente viu uma redução do tax rate comparado com o que a companhia vinha apresentando nos últimos trimestres, né? Queria saber se teve algum impacto nesse TRI e o que esperar daqui em diante. Obrigada.
Andressa, tudo bem? Não, acho que o andamento das contas, o trimestre a trimestre, às vezes não é totalmente linear. A gente está, obviamente, tentando uma gestão das dívidas o mais eficiente possível, evidentemente tentando reduzir ao máximo as dívidas nas holdings, a dívida que não tem tax shield, e, como você até viu no release, aumentando as dívidas no, no, a nível de projeto. Mas eu diria que a taxa média, mais ou menos, ela vai ficar estável. Acho que esse trimestre teve uma melhoria, mas a gente espera continuar mais ou menos estável nesse patamar. Obviamente, nós tentaremos sempre otimizar a estrutura de capital, estamos até trabalhando na própria holding da Araguaia e na própria Araguaia para tentar otimizar essa estrutura financeira que é ineficiente. A gente já está em discussões com a NTT para poder avançar. E enfim, é isso.
Perfeito, muito obrigada.
A nossa próxima pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Parabéns pelos resultados. No passado recente, a gente chegou a comentar em algum momento sobre alguma possibilidade de parcerias, de uma venda minoritária, por exemplo, de alguns dos ativos. Eu lembro que, no contexto específico, a gente conversou nisso com a discussão casada sobre a discussão de entrar em novos ativos, né? Mas eu queria saber duas coisas. Como que vocês têm evoluído nas suas conversas, se isso de fato tem uma demanda boa por isso, se é uma coisa que a companhia está avaliando, e se essa discussão, e eu queria só confirmar, se ela é realmente casada a um novo ativo. Ou seja, existe alguma situação em que assim, vocês fariam essa venda minoritária de algum stake em alguma das rodovias, mesmo se não for para eventualmente entrar em um novo leilão? Queria pegar esses dois updates com vocês. Muito obrigado.
Ô, Luiz, essas discussões de soluções de equity através de parcerias, através de algum M&A, elas são contínuas, não, acho que casar com uma estratégia de crescimento vai um pouco complexo, não é assim, não é que você consegue casar. Então, a gente mantém, assim como a gente mantém e continua estudando que nós achamos que poderiam ser ativos interessantes, mesmo que a gente não tome a decisão de entrar, ou a gente continua estudando. Em paralelo, também, a gente continua debatendo, ouvindo players de mercado para, eventualmente, pensar em alguma solução nesse sentido. Ou seja, então, são discussões que vão em paralelo e o dever da Ecrodovias, obviamente, também olhar para essas alternativas. Não tem uma estratégia, um cronograma de casamento entre sócios. A gente trata esses dois temas, tanto o crescimento não orgânico como uma melhoria da estrutura de capital, em paralelo e, evidentemente, no médio prazo, as coisas casam, né? Porque normalmente, inclusive, os novos negócios, eles não é que agride nos fluxos financeiros imediatamente. Você tem sempre 2-3 anos, tanto. Acho que duas coisas dá para tocar em paralelo e se aparecerem boas alternativas, boas soluções e bons projetos, acho que no meio termo as coisas, obviamente, se casam. Obrigado.
Tá claro, Guidotti. Muito obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para que faça as considerações finais da companhia.
Gostaria de agradecer a participação de todos e eu e o time estamos à disposição para eventuais dúvidas após o call. Fim de semana a todos.
A apresentação de resultados da Ecorodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.